Oi, gente, aqui é a Alana Nijari e esse é meu podcast Psicologia na Prática. Seja muito bem-vinda! E aí, gente, vamos para mais um episódio aqui no meu podcast Psicologia na Prática. E hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que tá rolando muito lá no meu Instagram. Se você ainda não me acompanha lá, @alananijari, eu compartilho muito conteúdo lá todo dia. E tá rolando muito esse assunto por lá, sobre maturidade, sobre amadurecimento, sobre se tornar adulto. E vocês sabem, né, eu sou psicóloga, eu atendo. A maioria das minhas clientes, elas têm entre 20 e 30 anos e são mulheres, né? E na sua maioria estão aí nessa transição. Algumas ainda moram com os pais, mas já trabalham, já ganham seu dinheiro. Outras estão nesse processo de sair. E o que que acontece, né? Eu comecei a ver um padrão, assim, de várias pessoas que me procuravam na terapia, várias dessas clientes falando essa mesma frase de, assim, eu não me sinto adulta. Ou as pessoas me infantilizam, meus pais não me levam a sério, não me sinto capaz de fazer várias coisas que um adulto deveria se sentir capaz. E essa coisa de não se sentir adulta começou a aparecer e eu falei, cara, eu tenho que dar mais atenção pra isso, eu tenho que começar a ajudar essas minhas clientes, produzir conteúdo. De repente, lá pro pessoal do Instagram, muito provavelmente estão vivendo algo semelhante, né? Que se você trabalha com rede social, com produção de conteúdo, você entende essa questão da gente ter uma persona, um público-alvo. E a minha persona, eu comecei a ver que essa era mais uma dificuldade dessa persona, que é é uma representação de um cliente meu, né? E é pra essa pessoa que eu produzo o conteúdo lá nas minhas redes sociais. Então, existe várias dores em comum entre essa mulher jovem, e eu produzo esses conteúdos lá, e eu percebi esses dias que uma das dores dessa persona também era não se sentir adulta, não se sentir madura. Então, assim, tem vários comportamentos nossos que infantilizam. Principalmente vou falar mais aqui do caso da mulher. Tem muitos comportamentos que nos infantilizam. E, por exemplo, eu falo muito sobre autoestima também lá no meu perfil, né? Se a gente parar pra pensar, a baixa autoestima, ela também é uma característica que nos infantiliza. Porque pessoas com baixa autoestima, elas têm dificuldade de dizer não, elas têm dificuldade de impor limites. Normalmente são pessoas que ficam tentando agradar todo mundo. E isso são comportamentos que nos infantilizam também, né? Uma criança, um adolescente, eles dependem muito, na verdade, completamente da opinião social, né? Da validação social, da aceitação social para reconhecer o próprio valor. Então, isso é uma coisa completamente natural, né? A gente depende disso na nossa infância, a gente olha para os nossos pais, para os adultos, para as autoridades ali, para ver o nosso valor. Quando a gente começa a ir para a escola, os amigos também, eles, né, os colegas ali, eles vão determinando muito do nosso valor. Depois, adolescente, tem muito isso, né, da gente ter identificação nos grupos, de se importar muito com a opinião das pessoas. Tanto que o bullying, por exemplo, né, nas escolas, com crianças, adolescentes, é algo que pode trazer um trauma muito grande, trazer muitas consequências, né, pro adulto. Por quê? Porque naquela fase de maturidade, naquela fase de desenvolvimento, é muito importante o que as outras pessoas pensam de nós. E aí também requer que um adulto responsável nos ensine, né? Que nem sempre o que as pessoas falam é verdade, que a gente não precisa depender o tempo inteiro desses elogios, né? Que a gente é, sim, valioso, que a gente é, sim. Enfim, aí a gente precisa dessa validação de algum adulto para conseguir discernir e ir aprendendo que nem tudo que as pessoas falam é verdade absoluta. Mas por que eu tô falando isso? Porque a gente vai percebendo que certos comportamentos que a gente que eram funcionais na vida ali quando a gente era criança, depois adolescente, mas não são mais funcionais na nossa vida adulta, como esse, por exemplo, de se importar demais com a opinião das outras pessoas, de ser muito sensível à crítica. Né? Então, esses são comportamentos que, para um adulto, eles são disfuncionais, eles não ajudam na nossa vida, né? E aí tem várias questõezinhas que, por exemplo, né, a forma de lidar com as responsabilidades. Uma criança, um adolescente, as responsabilidades vão aumentando na medida que a gente vai crescendo, né? Então, uma criança de 5 anos tem pouquíssimas responsabilidades, né? Basicamente, não faz praticamente nada em casa, né? Tá começando a ir pra escola, a única responsabilidade é realmente sentar lá, tem algumas coisinhas da escola que ele tem que fazer, mas são muito poucas, né? O adulto, ele cuida de tudo para aquela criança que ainda não tem capacidade cognitiva, emocional, de lidar com responsabilidades. Mas aí, na nossa, a gente vai crescendo e também aí, mais uma vez, o papel dos pais, dos cuidadores, de irem proporcional ao nosso desenvolvimento, irem nos dando mais responsabilidades, né? E aí, a intenção é que na vida adulta, ali, a partir dos nossos 18 anos, a gente possa começar a assumir cada vez mais responsabilidades até um momento em que a gente não dependa mais de adultos, de cuidadores, pra... É lidar com as nossas responsabilidades, nossos problemas no dia a dia. Então, vocês estão vendo pequenas coisas que fazem toda a diferença pra gente se tornar adulto. E aí tem uma questão interessante também. A gente pensa que a gente tem essa falsa ilusão, né? De que ao completar 18 anos, né? Inicia a vida adulta, já que a gente é responsável legal pelos nossos atos, né? Mas a realidade é que não. Porque ser adulto envolve uma série de comportamentos, de pensamentos, de habilidades, que não é porque eu te fiz 18 anos que agora eu tenho, né? Se isso não foi sendo desenvolvido ao longo da minha infância e adolescência, pode muito bem, assim como a gente vê muito, eu chegar com meus 18 anos e ser ainda um crianção, ser ainda uma criançona, ainda não ter essa capacidade, né, de gerenciar meus próprios problemas, de resolver problemas, de não me importar tanto assim com o que as pessoas pensam, de conseguir negociar comigo mesmo. Isso é outra questão super importante, né? Eu tô jogando aqui um monte de coisa, um monte de informação que eu venho estudando nesses últimos tempos. Mas, por exemplo, a questão da negociação interna, né? Não sei se vocês já ouviram falar, posso até gravar um próximo episódio sobre o teste do marshmallow. É muito legal essa pesquisa que foi feita com crianças. Tem até um livro do teste do marshmallow que talvez você já tenha ouvido falar. Botavam a criança sentada numa mesa, colocava um marshmallow e falava o seguinte: se você conseguir esperar tanto tempo aqui sem comer o marshmallow, eu vou sair da sala, você vai ficar aqui. Se você conseguir esperar e não comer, você vai ganhar outro marshmallow quando eu voltar. E o que que acontece? Eram crianças pequenas, 5, 6, 7 anos. Eles queriam ver o quanto a criança conseguia focar numa gratificação que viria depois, né? Ou seja, focar que se eu resistir à minha vontade e meu impulso agora, eu posso ganhar algo melhor no futuro. Só que esse pensamento para uma criança de 5, 6, 7 anos, ele ainda é muito abstrato, porque a criança, tudo que ela vê, tudo que ela entende é o agora. A criança, ela não tem nem muita dimensão do tempo, se vocês pararem para pensar. Né? A criança não sabe quanto tempo é daqui a um ano, quanto tempo é daqui a 5 dias. Então, às vezes, né, eu lembro quando eu era criança, minha mãe falava: oh, daqui a um ano a gente vai fazer tal coisa, daqui a um ano vai ter um aniversário, aí sim você vai ganhar. E eu ficava, tipo, daí passava uma semana e perguntava: e aí, já chegou? Já passou um ano? Porque a criança não tem noção do tempo, né? E isso é uma característica, essa negociação interna, que a criança, ela precisa ir desenvolvendo. Então, assim, se o adulto dá tudo pra criança na hora que ela quer, não ensina ela a esperar pelas coisas, não ensina, mesmo que ela não tenha a dimensão do tempo, mas ensinar que existe um tempo que vai ser necessário esperar, que não é um dia, não é 2 dias, nem uma semana, vai demorar um pouco mais, e ela vai ter que lidar com aquele desejo, com aquele impulso, com aquela vontade. Então, ir ensinando essa criança, depois, mais tarde, adolescente, vai fazer com que se torne um adulto que tem mais facilidade de negociação interna. O que eu mais vejo, gente, são adultos com dificuldade de disciplina, por exemplo. Que isso aqui dá outro episódio até. Eu, por exemplo, na minha casa, fui muito ensinada a ter disciplina desde criança. Então, assim, a gente tinha horário pra dormir, tinha horário pra acordar. E era tipo assim, tinha que deitar 8 horas da noite e tinha horário. Sempre estudei de manhã, então tinha que acordar cedo, faça frio, faça sol. Tinha que ir pra escola de manhã cedo. A gente tinha horário pra fazer as refeições, tinha tempo pra usar internet, era tudo assim, era tipo um quartelzinho general mesmo, e eu até não gostava disso quando era criança, né, mas eu vejo hoje que aquilo foi desenvolvendo em mim uma habilidade que me dá muita vantagem hoje na vida adulta em relação a muitas pessoas que eu vejo que têm dificuldade pra fazer coisas básicas mesmo do dia a dia, pra sentar e fazer o que precisa ser feito, pra ter horário pra acordar, pra ter um planejamento de exercício físico, por exemplo, que foi uma coisa que desde criança eu tive o hábito de fazer, que a minha mãe sempre incentivou, me colocou pra fazer exercício físico, atividade física. Então tudo isso, gente, vai desenvolvendo muito A nossa maturidade, pra fazer com que a gente, não exatamente com 18 anos, né, mas que quando vai se aproximando, sim, ali dos 20 anos, a gente possa ir se sentindo maduro, mais competente. Claro que ainda vai ter muitas inseguranças, né, eu acredito que essa fase dos 20 aos 30 anos com certeza é uma fase de muitas inseguranças, de muitas mudanças, né, de muitas cobranças também da sociedade, da família, é uma fase de decidir muitas coisas importantes, mas ela pode ser uma fase bem mais tranquila se a gente tiver com a maturidade em dia, né? Então eu falei sobre alguns pontos aqui com vocês hoje, né? Sobre responsabilidade, sobre essa hipersensibilidade à opinião dos outros, sobre a forma da gente de negociar internamente, de fazer essa negociação com a gente, que são características super importantes para um adulto funcional, para um adulto saudável, e que elas deveriam ter sido desenvolvidas na nossa vida desde a infância. Você pode me perguntar, Alana, mas e agora? Eu não fui ensinada essas coisas, não fui desenvolvida desde a minha infância e tô aqui uma adulta que não consegue fazer essas coisas todas que você falou. Tem solução pra mim? Tem solução, é claro que tem solução. Primeira coisa é você tomar consciência disso. Então, ouvir esse podcast hoje pode estar te fazendo tomar consciência de alguns comportamentos seus, que você tá pensando, putz, cara, olha só na minha história, realmente não fui ensinado, não aprendi isso, nossa, isso aqui me prejudica, isso aqui me prejudica dessa forma. Os ganhos que eu teria se eu agisse diferente, se eu me comportasse diferente. E a partir dessa consciência, buscar desenvolver novos comportamentos que não vão ser fáceis, que não vai ser de uma hora para outra, mas que é muito possível a gente aprender. O nosso cérebro, ele tem essa capacidade, ainda mais se a gente está aí nos nossos 20 e poucos anos, é óbvio que dá sim para mudar. Então, se você sente que você precisa mudar, para um pouquinho esse podcast, coloca no papel que comportamentos hoje que você sente que te infantilizam, que mostram que falta maturidade, e coloca um plano de ação de como que você pode começar a ter comportamentos mais saudáveis nessa área. Então, digamos que, sei lá, o teu problema é com a negociação interna. Eu tô com o problema de disciplina, de focar a longo prazo. Talvez você tenha pequenas coisas que você pode colocar na sua rotina, pode colocar como plano de ação pra te ajudar a focar um pouco mais no agora e esperar a gratificação de longo prazo, né? Isso também pode te ajudar muito, se você não conseguir fazer sozinha essa reflexão e fazer essas mudanças, pode te ajudar muito buscar um profissional, um psicólogo, pra te ajudar nesse sentido, tá bom? Então esse era o podcast de hoje, esse era o assunto que eu queria falar com vocês hoje. Se você gostou desse podcast, compartilha ele nas redes sociais, tira um print aqui enquanto você escuta, compartilha lá, me marca no Instagram, eu amo ver vocês compartilhando conteúdo lá. E pra mim é um sinal de que vocês gostaram, que vocês querem que eu continue gravando. Então vai ser muito legal se eu ver você ouvindo e me marcando lá no Instagram, tá bom? Um beijo e até a próxima. E se você curtiu esse podcast, se inscreve aqui, porque toda semana vai ter conteúdo inédito sobre psicologia na prática para te ajudar a viver uma vida mais leve. E não esquece de me seguir lá nas redes sociais, @AlanaNijar. Até a próxima!